I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 251. Estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Estamos de volta.
Cara, é verdade, você tá de volta, né, no Cinemático.
Merigo, assim, nem sentiu minha falta nas últimas 2 semanas, assim, ficou muito claro, assim, agora esse comentário. Nossa, você voltou, né?
A gente gravou ontem Braincast, e aí não pareceu uma novidade.
Fiquei 2 semanas no Caribe, né, aí eu volto e aí eu faço umas coisas de 3 programas direto, né.
Quem ouviu o pós-crédito de Eterno sabe que vocês estavam na praia assistindo Batman vs Superman no celular, para o desespero de Zack Snyder, né, o seu filme
fica
preferido.
Melhor aí no celular do que na tela do cinema, fica a dica aí, inclusive.
Muito bem. E também temos Júlia Gavilã de volta aqui no Cinemático. E aí, Júlia, tudo bem?
Hello, olá, como vocês estão? Voltei, apareci. Voltei ao cinema e voltei.
Aê, muito bem.
Verdade, Júlia Gavilã voltou ao cinema, cara. Esse é um feito, eu realmente. Tava tempos aí sem ir porque não estava indo ao cinema ainda.
Todos
agora está
nós.
De volta.
Uhum. Nosso passatempo preferido. É, estamos reunidos aqui para falar do novo filme de Edgar Wright, né? Um nosso diretor, eu não sei de vocês, né? Mas um dos nossos diretores... do coração.
Porra!
Que estreou agora Noite Passada em Soho, Last Night in Soho.
É, que não é Noite Passada no Soho, né? Eu tô com essa dificuldade.
Eu também,
lembrar.
Cara. Por que não bota no Soho?
Eu também.
Por que não botou no Soho?
Eu também. Eu fico o tempo inteiro, na minha crítica, eu fiquei o tempo inteiro corrigindo. Sabe quando você vai revisar a crítica depois? Eu ficava trocando por no em. Pra em, sabe? Porque eu escrevi no em vários momentos.
Sei.
Não sou natural, né? É que eu acho que é em o bairro de Soho, mas é tipo.
Não,
cara...
no bairro.
É, no bairro, é.
Acabou, fim.
Não faz sentido.
O filme chegou agora nos cinemas brasileiros no dia 18 de novembro de 2021. Uma das grandes estreias da semana, né? Recheada aqui nessa essa semana de novembro. Foi até difícil a gente escolher qual falar no Cinemático dessa semana, mas...
Não foi tão difícil, vai. Entre isso e Caça-Fantasmas, a gente realmente tinha uma predileção pelo primeiro, né? Vamos convenhamos.
É, mas tinha a série, terminou Fundação na Apple... Também Morning Verdade. Show, a segunda temporada, né, são todos... Tem o filme do Wes Anderson, Crônica Francesa. É,
o Wes Anderson foi um sacrifício que doeu nossos corações aqui.
Exato, olha só.
Eu estaria aqui se fosse o Wes Anderson também.
Olha aí, tá vendo?
Aí. A gente pode terminar o final do programa, né? Você pode fazer um mais... Sei fazer lá, tô jogando 10.
Um pós-créditos. Muito bem, ó. Só isso.
Volta de férias, volta com ideias, né? Começa
isso, a ferrar para, a galera. Chega de ideias, tá, né? Acabando o ano, Pedro. Ideia só 2022 agora.
Eu só quero descansar de novo.
Vamos lá, mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, que você acha todos os nossos programas. Tem episódio novo de podcast todo dia. Lembrando que o Cinemático duas vezes por semana, terça e quinta. Esse é o primeiro episódio da semana. E já dou spoiler, né? Foi difícil escolher, mas tá escolhido já o episódio de quinta, que é o... A gente vai trazer a nossa galera Lin-Manueller, né? Aqui pro Cinemático.
Pra a Vingança de Hamilton.
Exato, pra falar de Tick, Tick, Boom. Certo? Que vai estrear na Netflix.
Bonito isso, hein? É verdade, né? Mas cumprindo uma promessa que a gente fez lá atrás, né? Falou, não, vai, quando você aí esse filme, a gente vai falar desse filme. Então,
direção assim, de Lin-Manuel. E para você não perder nada, né, acompanhar tudo, além de assinar o nosso feed, né, de podcast, você também pode seguir a gente nas redes sociais, @cinematicopod, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook. Segue lá para você saber quais são os próximos programas, de vez em quando participar de enquetes aqui para escolher as nossas pautas, tá bom?
É bom lembrar que o Cinemático tem um arquivo gigante de filmes aí descobertos aí, e lembrando, né, puxando aí da memória, que já fizemos um Cinemático sobre Edgar Wright, que é o Cinemático número 12, Carlos Merigo, sobre Em Ritmo de Fuga aí. Então, se você quiser ouvir o outra filme vida. Do Edgar Wright,
exato.
É realmente.
Outra vida mesmo. Muito bem, então é isso. E, Júlia?
Eu.
Conta aí as suas novidades conteudísticas, o que você anda fazendo, onde nossos ouvintes, nossas ouvintens podem te seguir, te assinar e tudo mais.
Eu tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme, onde eu falo sobre cinema. É o meu xodó, eu adoro fazer. Eu falo sobre... Eu não faço críticas, na verdade. Eu conto histórias de produções de filmes, falo sobre gêneros, pessoas. É bem divertido, eu gosto bastante de fazer. É, você encontra nas plataformas digitais por aí como Mais Que Um Filme. E eu tenho uma newsletter no Substack chamada Além do Filme. Eu tô fazendo uma... Criando um império. Tô criando um império. É... Todas as ligações com
Gavi
filmes...
Verso.
É, o Gavi Verso, exato. Exatamente.
Gavi Verso.
Exatamente. E aí, toda sexta eu solto uma newsletter com... Fazendo um resumo das notícias mais importantes do cinema, que eu julgo ser mais importante, no caso. E eu também agora estou liberando críticas por lá. Então é isso.
Muito bem.
E qual foi a primeira crítica da newsletter, o Júlio Gavilã?
Noite passada em Barra no Sorro.
Aí, perfeito. Ó. Tudo então se é conecta. Isso. Maravilhoso.
Então vamos lá pra pauta?
Bora.
Pauta! I'm studying London College of Fashion.
Room is on the top floor.
It's perfect. I love it. If I could live any place in any time, I'd live here, in London, in the 60s. Last night, I saw something in my dreams. Do you believe in ghosts? I want to report a murder.
You witnessed the murder last night, but you believe this was a vision from the past.
The guy that killed her is still alive there. I have to stop him.
Muito bem, Pedro Estraza. Vamos falar
de
aqui.
De volta, né?
De volta.
Aliviado. O Carlos Merigo respira aliviado e fala: nossa, não preciso falar essa bíblia que o Iago prepara toda semana.
É que eu sempre editava, né? Resumia, fazia só o mais importante. Não ficava perdendo muito tempo com curtas e coisas super obscuras que ninguém vai assistir nunca. Mas...
Agora o campeão voltou, veio a bíblia
o
de volta.
O campeão,
né?
Voltou.
Veio o cara que... Não, vamos falar de tudo.
Todos
aqui.
Todos os detalhes.
Seja breve, Pedro Estraza. Fala do nosso amigo Edgar.
Vamos tentar resumir também, porque eu acho que é, assim, por mais que seja legal falar da carreira do Edgar Wright, eu acho que o filme tem muita coisa pra ser falado também, né? E isso não envolve não apenas a discussão do filme que a gente vai ter daqui a pouco, como também a própria concepção do filme, né? Mas vamos passar rapidinho aí o Edgar Wright, que, né, tá no seu 8º longa-metragem agora, né, sendo lançado neste momento, depois de um mês aí de demora pra chegar no Brasil, porque aparentemente o Brasil é difícil de lançar agora filmes que não sejam o blockbuster da semana, né? Uhum. Fica aí a crítica ao nosso circuito estimado. Mas Edgar Wright, né? Um cara que, por incrível que pareça, só tem 47 anos ainda, não chegou aos seus 50. É... Eterno jovem em inglês, né? Basicamente, Somerset. É, estudou artes dramáticas na Blue School aí tá, e ficou dirigindo curtas em Super 8 na graduação ali, que era sempre essa coisa meio pastiche cômico, né? Que é uma coisa que eu acho que define a carreira dele, né? Ele sempre gosta de reciclar os filmes que ele adora, filmes, séries, as coisas que ele adora são recicladas pros filmes dele, né? Os filmes dele sempre são baseados em cima de outra coisa, né? E aí é interessante que o primeiro longa dele de 95 é o Fistful of Fingers, que é uma paródia de baixo orçamento de filmes de faroeste, né? Eu acho que são Western Spaghetti, inclusive, que é o objetivo ali. Foi um filme que passou bem pequeno, né? Foi pra TV a cabo na Inglaterra, ou seja, uma exibição bem reduzida. Eu acho que você não encontra lugar nenhum, fora a pirataria de sempre aí. Também não, é um filme de grandes coisas, digno de nota para pros caminhos do mundo. Mas abriu portas pro Edgar Wright, né? Porque a partir daí ele foi meio, começou a virar um trabalhador da TV inglesa, né? Ele começou a virar um trabalhador da TV inglesa, onde ele foi fazer coisas como Asylum, Is It Bill Bailey e principalmente Space Jam, que é uma série que passou de 99 a 2001 e que tem esse ar de cult aí até hoje aí, pelo menos entre os ingleses. Fora da Inglaterra é meio difícil achar a série, né? Então, já é difícil encontrar a Inglaterra,
como
imagina fora da Inglaterra.
Várias coisas inglesas, né? Na verdade.
Né? É, ele é o working man, né, da classe ali, e ele foi ganhando o know-how da coisa aqui. Eu tô usando todas as buzzwords aqui nesse retorno, peço desculpas ao ouvinte por
sim,
essa...
Sim, mas vamos falar do que importa, que é quando começa a trilogia Cornetto, certo?
2004, que é quando ele lança Todo Mundo Quase Morto, que aí essa... Como o Merigo já disse, essa trilogia de filmes que são grandes reciclagens de filmes pelas visão super cheia de adrenalina e empolgação do Edgar Wright, né? Eu acho que Todo Mundo Quase Morto é um template da carreira do cara, né? Basicamente.
É verdade.
Eu acho que... Não só porque é o primeiro filme dele com o Simon Pegg e o Nick Frost, né? Que é a dupla aí que vai fazer todos os três filmes da trilogia do Cornetto, né? Que inclui o Chumbo Grosso e o Heróis de Ressaca, né? Que eu acho que muita gente conhece como The World's
The
End.
World's End.
Três filmes legais. Eu gosto muito dos três filmes, pelo menos. Apesar de eu nunca ter revisto o Heróis de Ressaca. E o Shaun of the Dead e o Hot Fuzz já faz uma cota que eu não vejo.
Você é fã, Júlia Gavilã?
Sou. Gosto bastante. Eu, de forma geral, eu gosto bastante da filmografia dele. E é exatamente o que o Pedro falou. Eu acho que ele sabe... Isso parte da minha opinião também. Eu acho que ele sabe pegar as inspirações dele e desenvolver uma coisa bastante própria e bastante singular em cima dessas inspirações. Então, eu gosto bastante da trilogia. Eu lembro que eu acabei vendo a trilogia depois de Baby Driver, até. Não foi uma coisa que eu tinha visto meio esporádico. Eu lembro, acho que eu vi o segundo antes de ver o primeiro. Sabe uma coisa meio assim? Não era uma coisa que não tava muito no meu radar na época. E aí depois que eu fui, gostei disso. E aí eu fui caçar outras coisas e eu cheguei nessa bagunça gostosa que ele fez.
Ajuda que os filmes saíram com grandes intervalos, né? Apesar do Chumbo Grosso vir na esteira do Shaun of the Dead, né? Foi o filme que ele fez logo em seguida, né? 2007 e 2004, né? O Herói de Ressaca demorou pra acontecer, né? Tanto que teve todo esse ar de, pô, será que ele vai fechar a trilogia do Cornetto, né? E aí saiu em 2013. E aí, pra quem não entende essa coisa do Cornetto, né? Porque os filmes não são sobre o sorvete, né?
Sim,
em nenhum
sim.
momento. Os filmes têm essa menção aos três sabores do corneto clássico, né? Que é o morango, o tradicional, que é o azul, e o menta, né? Que eles aparecem em momentos muito particulares dos três filmes aí, definem cada um dos filmes aí. São gostinhos, né?
Sim.
Do que ele gosta de dizer.
Eu não morro de amores pela trilogia corneto, apesar de gostar bastante. Eu acho que o The World's End, que é o último pra mim, já é o mais fraco dos três. O Hot Fuzz foi pra assistir mais recentemente. Eu vi, acho que no fim do ano passado, em 2020 ainda, ele já demonstra muito o estilo dele e de ser esse cineasta nerd, né? Antes de nerd ser modinha, né? Então, eu acho que ele é um cara que sempre gostou muito de trabalhar essas multigêneros e multireferências, né? Num filme, botar zumbi nas coisas mais inesperadas. Eu lembro até hoje de como que eu me surpreendi assistindo o... Todo Mundo Quase Morto aí, porque ele realmente consegue... Eu acho que é uma palavra batida, todo mundo quer dizer isso hoje, né? Que subverteu tal coisa, mas acho que ele é um dos caras que consegue fazer isso nos filmes que coloca a mão.
Você falou em nerdice, fazer multigêneros aí. Achei bonito o gancho pra Scorpio Encontra o Mundo, que é o filme que aí
perfeito.
Sim, né, lança a carreira do cara. Ou não, né? Porque
lançado
em 2010, o filme foi mais ou menos na bilheteria, né?
É o que dá um nome, na verdade, né? Mesmo ele acabou sendo aqueles filmes de culto, né? Que a gente gosta de falar.
Isso.
Que é um grupo... se apaixonou e deu super certo, e no fim acabou... Hoje em dia é um filme que ele já não é mais tão obscuro assim quanto na época do lançamento, até porque não era uma história que estava também muito próxima do público geral e tal. E aí foi esse filme que fez ele ser dirigido por, né, que a gente gosta de dizer. Que aí ele virou um nome... que era, já era mais reconhecido.
O filme já tinha ido mal na bilheteria, ele fez menos do valor do orçamento dele, né? Que era caro, o filme de 35 milhões de dólares. E eu lembro que ficou...
Mesmo você indo ao cinema, você não conseguiu fazer a diferença, né, Pedro?
Não, mas é que ele chegou muito tarde depois. Assim como o Noite Passada em Sorro, né? A gente vai ter que falar o em pronunciado toda vez agora, né? Pra não errar o nome, né? Mas como Noite Passada, ele chegou muito depois aqui. Tipo, papo de um mês, duas semanas depois. E no caso do Scorpio, ele chegou
vocês
em poucas salas.
Pera, não, calma. Não, eu até preciso falar. Vocês jovens são muito mal acostumados, cara. Duas semanas só. Na minha época de juventude, assistia filmes um ano depois de passar lá nos Estados Unidos.
A gente tá voltando a isso, né, Carlos Menino? Mas tudo bem, vamos ficar aqui até o próximo chamar.
Vamos ter que reviver esse momento.
Mas aqui sou eu velho falando. Vai lá.
Não, mas ele chegou realmente em poucas salas, eu tive que ver, e foi a minha sala tava lotada no dia, porque era a sessão única do dia, e tinha muita gente querendo ver o filme em São Paulo, pelo menos, né, então dava dando aquela lotada no final de semana. Mas o fato é esse, né, foi um filme que foi muito mal bilheteria, mas ele ganhou essa aura de cult ao longo dos anos, desde a época, tanto que ele não apenas é bastante visto, comentado, lembrado e cultuado, como também é problematizado até hoje, né, o quadrinho do Brian Lee O'Malley, até hoje tem muita gente que não gosta, acha um pouco... Não acho que é... Chauvinista é o termo, assim. É um pouco beira ao misógino em alguns momentos aí, pelo próprio tratamento da Ramona Flowers e tudo mais.
O grande poder... Eu não gosto muito de Scott Pilgrim, né? Mas o grande poder dele foi ter lançado a Mary Elizabeth Winstead, né?
Amém. Até hoje,
ah,
né?
Ah, sim.
Um monte de gente, né? Tem a Anna Kendrick, tem o Michael
Larson.
Cera também, que tava ali. A Brie Larson e o Chris Evans, né? Uma galera fazendo isso com os filmes. Tudo. Exato. Eu acho que é interessante ver, né, que ele, a partir disso, ele vai fazendo várias coisinhas, né? Ele fez um dos trailers do Grindhouse do Tarantino, ele escreveu Aventuras de Tintin com uma galera, né, pro Spielberg. E até fez, por um tempo, foi o diretor de Homem-Formiga até a Marvel meio que chutar ele pro lado, né? Foi
chutar aquele... Ele conseguiu vender a história do negócio. Cara, essa história é maravilhosa. Ele conseguiu vender a ideia de como fazer, né? E do que, olha que legal, vamos fazer essa história. E no fim ele falou, acho que a gente não precisa de você mais. Obrigada pelos seus serviços.
Isso, cara, é, e chega ao nível da Disney segurar os storyboards, né? Ele não pôde levar os storyboards pra casa porque era propriedade da Disney o rolê ali, basicamente. Então, assim... Traumática a experiência. Ele diz até hoje que nunca viu o filme, né, do Peyton Reed. Uma pena, porque o filme é muito bom.
Filme bom, exato.
Assim, e foi duro.
O filme é bom, mas eu acho que pra carreira do Edgar Wright foi uma boa.
Um bênção.
Ele ter se livrado do Homem-Formiga.
Foi. Ficar marcado.
Ele
ia
estar lá preso
papel, né?
Nos corredores da Disney até hoje.
Isso aí.
Olha o Peyton Reed, né? Tá preso até hoje na máquina da Disney ali, fazendo Star Wars e Marvel e onde é que ele é chamado. Basicamente, ele orbita os escritores da Disney, quando precisar, eles são chamados, né?
Mas aí, pra eles trazem em 2017, vem o quê? Eu gosto que o Iago botou na pauta aqui, tem o lançamento de Baby Driver ou Em Ritmo de Fuga, se tu é otário. Se você for otário, você chama Em Ritmo de Fuga, né? Se você
Em Ritmo for... de Fuga.
Isso.
O pior título, porque você nem por um caralho lembra que esse filme chama-se Em Ritmo de Fuga.
Não,
é Baby Driver,
né?
E é um nome fácil, gente. Na moral, pra que colocaram um nome, tipo, colocaram outro nome? Não precisava. Baby Driver
não
é um nome fácil.
O Last Night in Soho é super compreensível, porque é super difícil vender a ideia de um lugar chamado Soho no Brasil, né? Mas, porra, Baby Driver. Não tem muita dificuldade assim, né? É o maior sucesso da carreira do Edgar Wright até hoje, né? Foram 226,9 milhões de dólares arrecadados ao redor do mundo. É uma estreia gigantesca. Ele até veio pro Brasil pra divulgar o filme. Ele e o cancelado Ansel Elgort, né?
E o cancelado Kevin Spacey no... Só tem cancelado, né?
Nossa, esse filme tem assim uma... Ele escolheu a dedo quem é da BL anos depois, cara.
Mas assim...
É eu acho... Não, esse foi o último sucesso do Kevin Spacey antes dele ser escorraçado de Hollywood por ser um criminoso que ele é,
é o último,
né?
Sucesso.
Foi o último hit dele. É uma pena, né? Porque eu adoro o filme. Pra mim é o melhor filme do Edgar Wright. Porque, cara, eu acho que ele faz esse... Ele é um cara... Ele tá doido pra fazer um musical, né? Vamos combinar.
Claramente.
Assim. Acho que o próximo filme dele... Vai logo, faz um musical.
Ele tá, né? Doido. Pelo amor de Deus, fazer... né? Ninguém aguenta mais. Tá,
chama o Lima.
Eu acho que ele ainda tá vendo a biblioteca de filmes dele, sabe? Tá olhando a estante pra descobrir o que ele precisa tirar, onde ele precisa se inspirar.
Tanto
sabe?
Ele quer fazer o musical que ele conversou com o Lin-Manuel aí na produção do Tic Tic Boom, né? Tava vendo na entrevista dele pro IndieWire. Acho que o diretor de fotografia ou alguém lá, ele indicou pro Lin-Manuel, usa esse cara aqui pra musical que ele é bom. Então, ele tá doidinho pra fazer. Tá,
não, claramente, tanto o Baby Driver quanto o Last Night in Soho tem cenas musicais no meio do filme, né? E assim, no caso do Baby Driver é um musical de carros, né? Então, musical assim, é aquele carro. Negócio do cara dirigir como um dançarino o negócio ali, maravilhoso.
E eu acho que ele é um cara que, assim como no Baby Driver ele já demonstra muito isso... É, que, assim, muitas vezes você vê um diretor fazendo esse tipo de coisa e vai dizer, exibicionismo, né? Ele quer fazer show-off. Mas eu acho que ele faz isso, esse domínio técnico todo que ele demonstra é sempre a favor da história, né? Esse estilo tá a serviço da história. Eu lembro de a primeira vez que eu vi Baby Driver, fui no cinema, cara, a cena inicial lá de fuga, né? Cara, eu perdi o fôlego, assim, né? E eu ficava... E era uma coisa que me tirava até um pouco do filme, porque eu ficava, caramba, como que faz isso? Como esse cara fez isso? Eu ficava tentando ver as maquinagens, né?
Os truques,
né? Os truques, eu ficava impressionado, meu. E ele tem essa capacidade, né?
Ele é muito... A galera que não gosta diz que ele é meio... Ele tem uma vibe meio estudante de cinema, mas eu gosto que ele é realmente esse cara muito apaixonado pelos filmes que ele viu, né? É, ele tem a vibe, com certeza.
É a vibe Tarantino, né? Ele é o Tarantino britânico, certo?
Tanto que os dois são best friends aí, BFFs, desde o Grindhouse aí, pelo menos, né? Tanto que estavam até fazendo maratona de filme britânico no meio da pandemia, né?
É bom citar que o filme foi indicado a 3 Oscars, né? O Baby Driver, edição, mixagem, edição de som. E venceu o BAFTA de melhor edição em 2018.
Então, puta hit, cara.
Já comprovando aí sucesso de audiência, de prêmios
e que até hoje aporriam ele porque pra fazer o Baby Driver 2, né? Tanto que ele fica indo e voltando agora pra fazer, né?
Vai fazer o quê? O pré-adolescente
Driver? Ele
fala
que ele não quer fazer a mesma coisa do primeiro, né? Então ele fala que ele já tem uma ideia de um roteiro, tem um esboço de roteiro pronto, mas ele tá, sabe, afinando pra fazer uma coisa que não seja... Sei lá, né? É o maior sucesso da cara dele, cara.
Só um caça-níquel, né?
A mesma coisa com outra pessoa.
Isso, exato.
É isso que ele nunca fazia.
Todos os filmes dele não são um grande sucesso. O Scott Pilgrim foi um trauma, né? Acho que na vida dele. Mas esse foi um puta hit, assim. É mais de 200 milhões de dólares, assim. Ele fez acho que o dobro do orçamento do filme, assim. Então, cara, é compreensível que isso tá pressão no mercado, né?
É engraçado que é tão trauma Scott Pilgrim pra ele, que todo mundo falando que gosta do filme, ele dá RT. Ele compartilha, ele é muito doido. Ele, tipo, realmente agradece as pessoas que gostam do filme, porque deve ter sido barra pesada na época. Não ter dado do jeito que ele queria, sabe?
É, verdade.
Nossa, era uma falsa muito grande, Universal, né? E aí, não deu em nada o filme. Noite Passada em Sorro demorou um ano pra sair, né? O filme tava praticamente pronto, né? Quando a pandemia começou, só que ele foi adiado em um ano porque a Universal não queria perder dinheiro com o filme, né? O filme é caro, né? Acho que são 100 milhões de dólares aí o orçamento. Nesse período de um ano, né, o cara ficou, além de ficar vendo filme britânico com o Tarantino, né, que foi basicamente isso, e vale dizer, não é só qualquer filme britânico, era a lista de 100 melhores filmes britânicos do Scorsese, pelo menos os favoritos dele, pelo menos. Então os caras ficaram maratonando essas ideias.
Nada como ter objetivos.
Ele dirigiu um documentário sobre os Sparks, né? Os irmãos Spark aí, que agora estão fazendo a trilha sonora do Annette, basicamente.
Documentário Art House.
É, cara. Os caras não estão bombando aí de novo aí, mas assim, ele falou que ele não achou nenhum documentário sobre os caras, ele queria fazer um documentário que prestasse honras aos caras, né? O documentário permanece... Eu tenho a impressão que o documentário permanece exclusivo aqui no Brasil, ele não saiu em lugar nenhum, nem o VOD da vida ele saiu.
Eu também não vi, não.
E fora isso, né? Nesse meio tempo, o cara agora tá confirmado no remake de The Running Man, né? Que é aquele filme do Schwarzenegger dos anos 80, que é adaptado uma obra do Stephen King, né? Então, assim, ele vai e volta no sistema de estúdios, né? Ele gosta de orçamentos grandes, então ele vai buscando essas coisas no
sistema. Mas o que ele precisa fazer, ele precisa de um orçamento grande, na verdade. Não tem como ele fazer o que ele faz com um orçamento pequeno, cara.
Exato.
Exatamente. É, e outra coisa que aconteceu nessa adiamento do filme foi a morte da Diana Rigg, né?
Não só da Diana Rigg, como da Margaret Nolan, né? Foram duas Bond Girls que morreram de uma vez. Porque a Margaret Nolan fez Goldfinger e a Diana Rigg fez A Serviço Secreto de Sua Majestade, né? E as duas morreram durante a pandemia mesmo, como o Merigo bem disse aí. E são duas pessoas que orbitam papéis de influência grande no filme, né? A Margaret Nolan faz a barista do filme. E a Diana Rigg, claro, faz a vizinha da Thomasine McKenzie aí no filme, né?
Isso, e o filme é dedicado a ela, né?
For Diana.
Para a Diana.
É, eu achei tão bonitinho no final.
É muito legal essa parte.
E no fim tem um memória também, né?
Tem memória para Margaret. É.
São duas atrizes muito importantes para a história da Inglaterra. E o filme tem um pouco esse lado de contemplar a produção de horror da Inglaterra, né? Então, dito isso, né? E aí pulando para o filme direto e fazendo um rápido encompassamento aí do filme antes da gente ir para a sinopse e a discussão. Esse filme ele já está em desenvolvimento pro Edgar Wright há 10 anos aí, ele tá realmente há mais de uma década, ele tá uma década mais ou menos fazendo esse projeto, que é o que ele chama que é uma tentativa de encontro com a obsessão que ele tem com os anos 60 de Londres, né, que é uma coisa, ou a década de 60, que é uma década que ele não viveu, né, ele é da geração dos anos 70, cresceu nos anos 70, e ele dizia que os pais tinham todos um monte de discos dos anos 60, só que não tocavam nunca. Então, quando ele ficava em casa sozinho, ele ficava tocando na vitrola lá os discos e ficava meio apaixonado por aquilo. E ele achava interessante esse conceito, né? O conceito de, pô, eu sou apaixonado por uma década que eu não vivi, um passado que não me pertence, né? E aí, essa ideia foi se desenvolvendo ao longo dos anos e ganhou um estalo quando ele estava um dia manuseando um livro sobre as estrelas da Hammer Film Productions, né? Que é a companhia de horror britânico aí mais cabulosa aí da história da Inglaterra. E ele percebeu que muitas mulheres na filmografia da Hammer morreram de forma meio trágica, tiveram desfechos muito trágicos. E aí isso foi um estalo para ele, pro desenvolvimento do Noite Passada em Soho, né? Que é um projeto que, a partir daí, ficou indo e voltando. Ele criou a história e aí ele desenvolveu o roteiro a partir de 2016 com a Christy Wilson Cairns a partir da noite do Brexit, né? Essa mulher é importante porque ela é a roteirista do filme junto com Edgar Wright, né? Ela é co-roteirista do projeto e é o segundo longa-metragem que ela assina o roteiro, né? Antes disso, né? E aí...
E o primeiro
é justamente 1917 do Sam Mendes, né? Que é o filme que polemizou há 2 anos atrás aí no Oscar e, né, lançou a carreira dela, querendo ou não, porque ela foi... Primeiro trabalho de longa-metragem, ela já foi indicada ao Oscar, assim, né? Ela que já tinha feito curtas, fez uns episódios de Penny Dreadful, então... Uma parte muito importante do projeto aí ela é, né? Também vale dizer, né? É interessante ver as várias partes que o Edgar Wright foi reunindo pro projeto, né? Isso inclui também a fotografia do Chung Chung-hong, que muitos conhecem como o diretor de fotografia do Park Chan-wook, né? Que ele trabalha desde Old Boy e até A Criada ele tá fazendo todos os projetos de fotografia. Não é um cara que tá vendo Oriente aí naquele estreio meio babaca de ocidental, né? Mas já tá em Hollywood há um bom tempo, né? Ele fez a fotografia do It 2, Hotel Artemis, Zumbilândia 2, vai fazer do Uncharted e até tá filmando nesse momento a série do Obi-Wan Kenobi, né? Então, assim, foi internacionalizado com gosto esse cara aqui. Por fim, e aí, né, vale dizer que a Anya Taylor-Joy e a Thomasine McKenzie, que são as protagonistas do filme, são escolhas pessoais do Edgar Wright pro projeto, né? A Anya Taylor-Joy já tava mirada pro projeto desde o The Witch.
Bobo ele. Só as duas grandes estrelas jovens.
Dos últimos anos. Só isso.
Não, e até... Eu tava...
Minhas escolhas Bobinha. Pessoais são só atrizes incríveis.
Eu tava ouvindo a conversa dele pro DJ Podcast, pro podcast do DJ, no Sindicato de Diretores. Ele comenta que na época a Anya Taylor-Joy não era a Anya Taylor-Joy ainda, porque ela não tinha feito o Gambito da Rainha, isso. Né? E então todo mundo ficava meio fascinado que era o Matt Smith na rua, não era a Anya Taylor-Joy. A Anya Taylor-Joy ninguém tava ligando, né? E no meio da pandemia ele teve essa sorte da mina estourar, né? E aí a Thomasin veio pelo Sem Rastros da Debra Granick, né? Que é uma outra atriz que estourou recentemente pelo Jojo Rabbit, né? Mas ele já tinha visto lá pelo belo filme da Granick, aliás, que fica aí
a dica. É, o Leave No Trace, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi e realmente ela desponta nesse filme aí, mas acho que todo mundo, né? No mainstream mesmo, ela no Jojo Rabbit, onde ela aparece, né?
Ele teve essa sorte, né, cara? As duas atrizes bombaram depois das filmagens, assim. Foi uma coisa meio mágica, assim. Quem diria que um ano faz a diferença nessas horas, né? Por fim, sobre o título, né? Dizem que a ideia vem do Tarantino em si, o nome do título, que ele fala que é o melhor título para um filme que nunca foi feito. É isso que ele deu a ideia. Então né? É claro que o Tarantino, o Edgar Wright,
esse
já deu uma ideia dessa.
Eu vou te falar.
É claro.
É cada lorota que ele mete que eu fico assim impressionado.
É, exatamente. Muito bem, vamos para a sinopse?
Sinopse!
Uma jovem apaixonada por moda misteriosamente volta aos anos 1960 e encontra uma encantadora cantora aspirante. Mas a Londres dessa década não é o que parece. E logo o tempo começa a desmoronar com perigosas consequências. Tanana. Repercussão do filme, né, por enquanto aí nos nossos agregadores de críticas preferidos. No Letterboxd está com 3.6 de média. No Rotten Tomatoes, 75% da crítica aprova o filme, versus 89% do público, né? Uma diferencinha aí considerável. E no Metacritic, 65 de 100. A gente falou de grana, né? Pedro Estrada lá do Baby Driver, que foi um baita de um estouro. E o Scott Pilgrim foi um fracasso de bilheteria. O Última Noite em Soho tá em que posição aí entre esses dois?
Cara, tá frustrante, viu? Eu, assim, por mais que eu ache que a recepção meio amarga prejudica o filme nessa hora, tem que lembrar que a gente ainda tá nessa situação de pandemia e no começo de quinta onda aí pra vários países, agora pra gente, mas lá nos Estados Unidos ainda tá indo e voltando, né? Europa também fica esse vai e vem sobre... Porque a galera não vacina, né? Tem esse problema básico aí.
Vacine-se.
Vacine-se, diga-se de passagem, né? Vai se vacinar. Vamos acabar com essa pandemia. Então, cara, nos Estados Unidos, né, que é onde o filme estreia e tem toda a atenção do mercado, né, a previsão na semana de estreia era de $5 milhões, já era mais ou menos baixa, né, tipo, cara, não é a franquia do momento, não é uma continuação que todo mundo vai querer ver de prima e tal. O filme fez $4.2 milhões nos Estados Unidos na primeira semana, né, ou seja, ficou abaixo das expectativas, fez pouca grana mesmo. E até o momento ele chega a $17 milhões... ao redor do globo, né? O que é muito ruim, porque o filme já tá saindo aos pouquinhos, já tem um mês aí, e tem...
E aqui no Brasil também tudo indica que não vai bem, né? Porque além de enfrentar aí uma artilharia pesada, como a gente falou numa semana que estreia Caça-Fantasmas, tem também, pra quem quiser escolher...
Eternos no cinema.
Exato, Eternos e Marighella continuam no cinema. Também aí, diz pra quem é mais de não dos grandes blockbusters, vai disputar atenção com a Crônica Francesa do Wes Anderson... Então...
Tá bem mal, assim, né? A gente tá gravando esse episódio na sexta, excepcionalmente, aí. A gente não tem noção como é que vai fechar o final de semana. Mas na quinta da estreia, o filme já ficou na quinta posição, assim. E é bizarro porque... Caça-Fantasmas tá com mais de 300 salas... mais de 300 cinemas ao redor do país, o Caça-Fantasmas tá. E o Noite Passada em Soho é a segunda maior estreia da semana. Tem quase 200 cinemas. Provavelmente... É bom lembrar que, né? Caça-Fantasmas tem, tipo... 5, 6 salas por cinema, praticamente, né? O Noite Passada deve ter uma, duas sessões por dia.
E é uma marca conhecida também, né?
Exato. Isso, tem toda a nostalgia do... É uma IP.
Aquela coisa, né? Os cinemas querem coisas que sejam garantidas, né? A gente viu recentemente aí o Spencer ser adiado sem nenhuma definição e há uma teoria de que os exibidores que rechaçaram o filme falaram, não, a gente vai apostar em Venom e Eternos, Marighella de novo, porque é mais garantido.
Não, a galera tá tendo mais bilheteria pro passando de novo Harry Potter nos cinemas do que...
Coitados, né? E é duro, né? Coitada da Diamond Jay, que nem conseguiu lançar o filme da Kristen Stewart de Diana, que eu acho que seria um hit meio óbvio, assim, na bilheteria.
Eles vão segurar, provavelmente, pro Oscar, né? A decisão deve ter sido essa. Ela vai ser indicada ou vai estar no burburinho aí dos prêmios. Vamos deixar o filme lá pra fevereiro.
Porque é o seguinte, até o final do ano a gente tá bem ferrado de agenda, né? Tanto que a gente até comentou no começo do programa que tá meio semanas lotadas. O King Richard lá do Will Smith deveria ter estreado essa semana no Brasil, só que vai ficar estreado no começo de dezembro porque não tem espaço na agenda essa semana pra colocar o filme.
King Richard, que é o filme das irmãs Isso. Williams, né?
O filme que deve colocar o Will Smith no Oscar de novo, né? Tem todo esse papo aí.
Na verdade, olha, a gente tinha até previsto isso, né? Eu não sei se a gente chegou a falar aqui sobre isso em algum episódio do Cinemático que eu estava, mas eu tive várias conversas com o Pedro sobre isso, quando a gente tava conversando de, cara, uma hora, quando começar a normalizar... assim, a distribuição, vai rolar um efeito, assim, de engarrafamento. Por que vai acontecer? Vai ter muito filme pra estrear ao mesmo tempo, mas os cinemas, não vai ter espaço no cinema, obviamente, porque também muito cinema fechou, é bom a gente lembrar disso, cinema de rua fechou, enfim, também isso aconteceu, durante a pandemia, e aí não vai ter espaço pra todo mundo, porque realmente não tem. Esse também é outro problema. E aí é claro que o exibidor vai querer manter o filme que dá mais dinheiro pra ele, mesmo que não seja um dinheiro comparado a antes da pandemia, né?
Vide Venom aí, 3-4 semanas na liderança da bilheteria, né? Então, assim, complicado, né? A gente até percebe pela Netflix aí que tá lançando todos os filmes agora no cinema e é aquela coisa, nem parece que lança porque é uma ou duas salas, né?
Muito bem. Vamos falar do filme, né? É
isso. Vamos.
Aí. Discussão do filme!
Muito bem. Júlia Gavilã.
Eu.
Quero ouvir você. O que você achou de Última Noite em Soho?
Complicado. Complicado. Já começa assim, com essa nota. Então, eu...
Pesar
eu tive...
na voz, né?
É, aquele pesar, aquela tristeza, assim. Eu tive algumas questões em relação a esse filme. Eu sempre gosto de... A gente conversou, falou sobre isso um pouquinho, sobre o visual dos filmes do Edgar Wright, porque ele é um cara que, assim... Pro ofício, ele é fantástico. Ele sabe o que ele tá fazendo, ele consegue escolher as pessoas certas pro trabalho. Ele sabe que o filme dele tecnicamente precisa uma cena funcionar e tal. Tanto que a cena, a gente pode falar isso mais na parte dos spoilers, mas a cena da dança é fantástica. Eu tava sentada na ponta da cadeira naquele momento, porque ela é muito bem filmada, ela é super envolvente. E assim, super bem feita. Aquela cena ali, pra mim, é o ápice do filme, e olha que é o começo do filme. Total. Mas eu senti que neste filme em particular, eu acho que ele estava tão empenhado em finalmente fazer um filme sobre essas inspirações que ele queria, de filmes dos anos 60, filmes de terror psicológico ou dramas psicológicos, que eu acho que nesse caso ele não soube usar as cenas a favor do roteiro, entende? Parece que o roteiro existe por conta das cenas e não o contrário. Ele criou essas cenas em volta de um roteiro que é muito simples. E assim, ele realmente não cria histórias muito complexas. Ele não é um diretor de histórias complexas, ele não é esse tipo de cara, eu já sabia disso. O problema, na verdade, é a quantidade de furos que ele colocou nessa história. E as coisas que ele vai largando no meio do caminho, assim, em prol de levar a história dele pro ponto do clímax que ele queria. Talvez eu esteja falando de uma forma um pouco misteriosa, mas é porque eu não quero dar spoilers, porque tem momentos ali... Porque ele brinca muito com plot twist. Então, no último terço do filme...
Tem uns dois, três.
Exato, tem uns dois, três ali que não são, assim, exatamente surpreendentes. Alguns são um pouco previsíveis, até pela forma como ele encaminha aquilo, né? Como ele desenha algumas coisas pra você e você consegue... perceber rapidamente, se você estiver ligado, você consegue perceber rapidamente aonde ele tá te levando. Então, eu achei que o filme ele é tecnicamente muito bonito e tecnicamente muito bem feito, mas ele falha narrativamente. Então, eu acho que ele tem uns furos, umas questões que começam o filme, que no final ele larga, umas coisas assim envolvendo a Ellie, que é a protagonista, coisas que ela faz que depois não tem consequência, e aí você fica meio que... Sério? De repente vira
Fiz
um conto de fadas.
Uma anotação sobre isso, aliás.
Exato, de repente vira um conto de fadas e todo mundo esquece o que ela fez, e aí, sabe? É muito esquisito. Então, eu entendo todas as homenagens, eu acho que ele é um filme tecnicamente muito bonito, como eu falei, mas ele peca demais em transformar essas imagens em algo que ajuda na narrativa, que faça sentido na narrativa, que funcione na narrativa, que você fala, caramba, aquela imagem é incrível, não só porque ela é muito bem feita, mas porque ela te ajuda a compreender a história melhor, ou ela te ajuda a direcionar a história para um caminho que é o que ele quer pro final. Então, foi uma relação mista. Eu tava nessa relação mista durante todo o filme. Aí tem uma cena específica no clímax, que é tipo 10 minutos pro filme acabar, que eu fiquei tão brava que eu saí do cinema nível, tipo, população revoltada com falso patatá, saca? Eu me senti enganada no final, entendeu? Eu me senti enganada, porque eu falei, cara, você construiu a sua história desse jeito pra no final, uma fala, você destruir completamente o que você tava dizendo, que mesmo assim eu achei meio... que eu acho que o filme é meio...
Tô curioso pra saber qual é.
É, tem umas questões de gênero ali que pra mim são muito complicadas esse filme, que eu vou falar com um pouco mais profundamente na parte dos spoilers. Mas é isso, esses são os meus sentimentos conflitantes.
Muito bem, e você, Peristraza?
Ah, cara, é foda. Pra mim é foda, assim, eu vi o filme na mostra, né, e aquela coisa, você tá, a gente volta à mostra e fala, pô, vamos pegar as coisas que não tem como sair nos cinemas, e você nem sabe se quando vai ver. Eu falei, não, vou ver o Edgar Wright, que, porra, Edgar Wright, sabe, eu gosto pra caralho do cara desde sempre, assim, é tipo, é daquelas pessoas que, pra quem cresceu nos anos 2000, é tipo herói de infância, praticamente, né, aquela coisa de você olhar e falar, cara, esse cara... Adora, é o que até o Marico falou, né? O Tarantino britânico, né? Toda aquela coisa meio de... amar cinema intensamente o cara. E assim, ele, ao contrário do Tarantino, é uma pessoa que você quer... Parece muito uma pessoa que você quer muito um dia sentar e tomar uma cerveja junto pra trocar ideia, tá ligado? Assim, todos os filmes do Edgar Wright até então, né? Eu gosto muito, assim. Até o Baby Driver, que eu acho que é o mais fraco pra mim dele, assim, até então... Eu gosto muito, assim, eu acho que é, puta, o cara é muito bem resolvido no que ele quer fazer constantemente ali, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, ele pega muito bem as referências e reaproveita muito bem, é um cinema de reciclagem muito bem executado, sabe, constantemente ali propondo novas ideias. Pô, até no meio da pandemia ele editou uma edição da Empire, fez um podcast 3 horas com o Tarantino lá pra conversar de cinema britânico e experiências marcando cinema. Eu ouvi inteiro aquela porra, fiquei feliz pra cacete lá que o cara é... Assim, é delicioso, sabe, ver os filmes dele, ouvir o que ele tá falando constantemente. Ele é uma pessoa agradável e com muita coisa bagagem, sabe? E é muito maneiro isso, né? E aí, esse filme, ele é um trambolho, cara. É um pequeno trambolho, assim. Porque é um filme muito diferente daquilo que tudo que o Edgar Wright fez até então, né? Ele claramente ele não quer ficar preso na caixinha do diretor hiperdinâmico que só sabe fazer um tipo de filme, né? Tanto que ele tá... A gente brinca que ele só faz um musical logo, cara, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ele quer brincar de fazer outras coisas. Tanto que ele vai fazer agora um Running Man do Stephen King, que é uma outra proposta ali, uma coisa mais diferente. Coloca o estilo dele pra fazer outra coisa, né? Esse filme você vê claramente que é... Cara, é um conjunto de referências muito diferente do que ele faz, né? Tanto que as referências mais imediatas seriam os diálogos, e aí um filme que eu não vi, que é o Repulso ao Sexo do Polanski, aí claramente puxadas aí, né? São filmes que ele quer emular esse estilo do terror do britânico aí, não dos anos 60, mas dos anos 70, 80 ali, que é uma coisa mais pauleira de se ver mesmo, uma coisa mais buscada no art house de fato, né? E que bebe muito no diálogo, né? O diálogo é uma tentativa de referência nesse filme aí, claramente, tanto que tem um negócio da faca ali que fica bem impresso ali o que ele quer fazer. Mas, cara, falta maldade no olhar, né, pro Edgar Wright, assim, o filme não tem essa maldade. Então, assim, depois de tantos anos ouvindo esse papo de que ele é um estudante de cinema da galera que não gosta dele, dos detratores dele, né, enfim, é um filme que parece de cabo a rabo feito por um estudante de cinema, assim, tipo, é aquele filme desesperado pra agradar você constantemente, assim. E é foda, porque eu gosto muito do filme até o momento lá do fim da primeira viagem da Ellie pela consciência da Sandy ali, né, pelo passado nos 60, como a Julia falou, né, quando ela entra no beco e sai na Inglaterra nos anos 60, né, é bom lembrar que Soho é um bairro de Londres, ali do centro de Londres, que ele diz que é efetivamente o bairro de Londres que vive 24 horas por dia, assim, ele nunca para, é um bairro muito bombado, assim, que tá gentrificado hoje, tem outras mil questões acontecendo. E, cara, essa cena de dança no meio do filme também é lindo também. É até legal você ver como ela foi feita. Aquele pé. Ele não trocou digitalmente as atrizes. Ele realmente fez uma atriz entrar no lugar da outra no meio da dança, sabe? Ele é um cara que se diverte muito fazendo assim. Só que aí o filme quer ser maldoso, né? Ele quer falar. Ele quer fazer esse coming of age da personagem com algum tipo de comentário de misoginia social, né? Que fica bem claro no começo com aquela viagem de táxi do filme, né? Que fala, não, haha, você é uma garotinha, tal, 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 né? Que é bem caricato. Mas o Edgar Wright não sabe fazer isso, tá ligado? E aí o filme é só uma tentativa de te agradar constantemente, assim. Tanto que você vê que o terror nem funciona, ele é super teórico. E eu concordo muito com o que a Júlia fala, é de que esse filme é muito seco a dinâmica. Eu acho que é um problema da roteirista, aí que eu já não gosto de 1917, esse filme eu também acho que é um problema muito grande o roteiro dela, assim. Tanto que eu odeio tudo que envolve a mãe da Ellie, eu acho péssimo, assim. Eu acho que é uma tentativa de inserir um comentário de anos e décadas que não faz o menor sentido no filme, né? Mas esse lance, a misoginia não importa no filme, e quer muito que seja, porque aí fica uma coisa super embasada, tensa, nervosa, assim, super reflexiva, mas não é, cara. E o filme é sobre a Ellie chegando em Londres e é a garota rural estranhando toda a cidade grande, né? Então o filme vai virando essa besteira e essa bola de neve gigantesca até chegar no terceiro ato, que aí sim descamba pro absurdo ali, pro meio pro... a mão na cabeça, falando, pelo amor de Deus, cara, o que você tá fazendo, sabe? E assim, eu acho que o final até... Eu até gosto de algumas coisas no final. Eu gosto como vai pro absurdo muito rápido ali. Eu acho interessante algumas soluções visuais envolvidas ali. Mas o filme é muito corrompido e sem ter a maldade necessária pra dar a volta, sabe? Ele só é corrompido por idiotice, assim. Então, eu fico muito frustrado. Porque eu gosto muito da Edgar Wright. Eu gosto muito que ele esteja arriscando coisas novas nesse filme. Que ele esteja tentando fazer algo diferente do que ele já fez até o momento. Eu acho que o elenco, ele tem um elenco muito forte. A fotografia poderia ser melhor aí do Chung-Chung Hoon aí, mas eu acho que ela se perde muito rápido no filme. Sabe, o cara vai fazer um filme que ele quer fazer o Inverno de Sangue em Veneza dele, ele quer fazer o Repulso, ele quer puxar uns filmes que, porra, se rolasse aqui novamente seria muito maneiro. A gente tava aí algumas semanas atrás, eu tava algumas semanas atrás defendendo o Maligno aqui, porque, pô, ele puxa de um conjunto de referências muito diferente do que a gente tem visto ultimamente no cinema, né? Só que é isso, falta maldade no coração do Edgar Wright, cara. É muita ingenuidade, muito estudante de cinema. Nossa, se eu fizer isso aqui do meu jeito, sabe? Então, eu tô muito triste, assim. Eu tô muito frustrado, eu fico muito frustrado com esse filme. E é uma experiência dolorosa lembrar de vez em quando das coisas que rolaram aí. Enfim. E você, Carlos Merigo?
Pesado, muito bem. Olha, eu acho que o filme tem questões aí pra serem discutidas sobre... o que ele quer falar, né? O que ele quer abordar sobre abuso sexual no showbiz, né? Sobre exploração do corpo feminino, né? Da mulher traumatizada e de como que ele, no fim, meio que brinca com isso e transforma essas questões. Mas, apesar disso, cara, eu adorei o filme. Eu acho que é um... deve figurar aí na minha lista de melhores filmes do ano.
Eita!
E até em questão de horror, né? Cara, a gente viu tanto terror bosta recentemente, e eu falo, esse filme é muito mais assustador pra mim do que qualquer um desses aí que a gente viu, sei lá, de Maligno, Rua não sei o quê, sei lá, tantos outros que a gente teve que... Halloween, cara, tanta baboseira que a gente teve que enfrentar, né? E aí eu vejo realmente alguém conseguir fazer um filme de horror, mas que não é horror, né? Porque ele vai desse realismo mágico pro horror, pro drama. Então é um filme super multigênero, assim. E eu acho que, como eu falei no começo, ele consegue ser um diretor que tem esse domínio técnico impressionante, mas ele nunca soa pra mim exibicionista, sabe? Eu acho que esse estilo que ele aplica no filme é o que torna divertido, né? Cara, esse trabalho que ele faz com os espelhos, né? Depois que eu vi que não eram efeitos digitais, que ele realmente fez com que as atrizes contracenassem uma com a outra, brincando com esse jogo de espelho. Cara, isso é sensacional, né? E ele consegue... você falou sobre a fotografia... sei lá, não tenho conhecimento técnico suficiente para avaliar nesse sentido, mas eu acho que é um filme que consegue ter uma atmosfera, ser evocativo, trazer uma sedução, sabe? Com essa energia pop, né, que o Edgar Wright sempre coloca nos filmes. Eu constantemente reclamo aqui no Cinemático de filmes que parecem o jukebox gigante, né? De como ele coloca uma música atrás da outra para tentar contar uma história, porque não consegue contar de outra maneira a não ser botando uma música, né? E eu acho que o Edgar Wright aqui, ele faz justamente o contrário, né? Ele traz esse Britpop aí pré-Beatles e as músicas estão a favor do filme, né? Acho que ele consegue fazer com que esse grande musical funcione. Eu entendo que esse climão videoclipe aí quase 100% do tempo pode dar uma cansada. Eu mesmo me senti um pouco exausto, né? Até porque tem uma correria no filme o tempo todo, né? O que tem de gente correndo. Então eu falo, caramba, gente, calma, vamos mais devagar, segura. Mas ainda assim, cara, isso é o suficiente. Isso funcionou para me fazer estar imerso no filme e me sentir transportado para aquele período, né? Eu acho que o Edgar Wright, como ele fez em Baby Driver com Atlanta, né? Onde a cidade, ela é muito importante pro filme, ele faz a gente se sentir naquele lugar. Aqui ele faz isso com Londres, né? Com Soho. Então, cara, eu me senti transportado para aquele período, para aquela época, para aquele bairro, de uma maneira que, assim, recentemente nenhum... Poucos filmes conseguiram me fazer, sabe?
A trilha sonora é muito boa, cara, mas em especial o cover de Downtown é muito bom da Natalia Joy, que ela canta lá o Downtown.
É muito
bom. É muito bom. No tom certo, na verdade, né?
É. Uma outra coisa que eu geralmente... Eu não sei, gente, eu vou falar isso talvez não tenha que acabar do Braincast em 2022, mas tem um... Eu não gosto de cenas de sonho muito, assim, de pesadelos. Eu acho que às vezes é um truque barato, né? Mas aqui é muito bom, cara, aqui é muito bem feito, assim, de você realmente... eu senti os pesadelos, cara. Eu fiquei realmente... Quando eu falo que o terror funcionou pra mim, é nesse sentido, sabe? De me sentir aterrorizado com essas cenas, assim. Então, enfim, cara, eu gosto muito de... do estilo, da maneira como ele consegue construir, concordo com vocês de que é uma história simples, mas ele consegue adicionar aí essa energia que o Edgar Wright faz nos outros filmes anteriores, ele traz para aqui também. E tem essa discussão também do período da nostalgia, né? Porque ele não tá ali querendo mostrar, você tem uma personagem, né, a protagonista, que é super, adora os anos 60, acho que aquele período foi incrível, um período que ela não viveu, né? Ela acha que é ali que ela iria brilhar se ela nascesse naquela época. E o Edgar Wright tá ali para mostrar que não é bem assim, né? É um período que determinados períodos não foram tão bons assim para todo mundo, né?
Ainda não são.
É isso, exato, exato. E aborda um pouco essa história de que... De que pode ser problemático você ficar idealizando uma época, né? No meu tempo que era bom, né? Então, enfim, cara, adorei, assim, tenho questões com... Até o próprio final, né? Até o próprio final eu entendo todas as críticas em relação a famosa frase, né? O problemático terceiro ato do filme.
Alexandre Maron brota aqui em espírito, né, nesse momento.
Exato. Acho que tem algumas questões aí sobre um twist enganoso, né, que o filme é um twist que enganou a audiência, né, não é uma coisa que você se sente surpreendido, nossa, realmente, cara, você me pegou nessa, não, você se sente meio enganado, e alguns twists em relação a personagens, né, porque tem esse ponto de, assim, você estava o tempo inteiro ali, como eu falei, discutindo uma exploração feminina, né, e de repente, sei lá, eu não vou falar mais porque a gente precisa pros spoilers. É sacanagem.
É difícil. É difícil falar do
filme.
Vamos
lá. Spoilers!
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all the hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Cara, queria começar falando uma coisa que me matou um pouco no filme, assim, que eu olhei e falei, puta, realmente não tá rolando, por mais que eu queira gostar muito desse filme, assim, eu esteja valorizando várias coisas, os fantasmas são uma coisa que eu olho e falo, cara, isso aqui realmente não é algo que não tá funcionando, assim, porque o conceito é até legal, né, tipo, até você saber que são os fantasmas da Sandy, que ela matava, blá, blá. Desculpa, você que tá nos spoilers, você veio aqui pra tomar spoiler.
Você já sabe disso, ué.
Achei mó legal, cara.
Eu tive um problemão com isso.
Não, mas assim, até então, é a assombração dos... De novo, é esse comentário muito bobo do filme de misoginia que ele não sabe fazer, assim, porque ele não tem o know-how da coisa.
Mas o roteiro foi escrito por uma mulher, lembre-se disso.
Ah, porra, mas essa mulher também escreveu em 1917, grandes coisas.
Mulheres
aí,
também,
né,
erram.
Não, é só pra não botar tudo na conta do Edgar.
Inclusive, eu acho que todo esse comentário misoginia social do filme, eu acho que foi muito trabalho dela no filme, assim. Por mais. Eu acho que o Edgar Wright realmente só tá interessado no coming of age da história, né?
Me dói saber disso.
É muito mal esquematizado essa parte, mas assim, sobre os fantasmas, né? Aí você fica, pô, legal, são os fantasmas do que na falta de um terminal, estupraram a mulher, né? Por vários anos. Ela foi usada como moeda de troca lá pro agente e tudo mais. A cara olhar e falar, velho, isso aqui é a coisa mais banal possível, assim, tipo, é, as maneiras que ele traz pra eles voltarem e ficar aterrorizando ela, eu achava algo muito, sabe, banal na história, muito bobo, assim, todo aquele momento na biblioteca lá, que ela tá sendo, que ela quase mata a garota com uma tesoura, né, também.
E essa parte que todo mundo esquece que aconteceu, né, que eu tava falando.
É, não.
Isso, eu até anotei pra falar, ela tenta matar a amiga lá, amiga, né, entre aspas, e depois de boa, a galera deixou
depois,
passar.
Depois, a escola não pega nada, não pega a polícia, não pega a escola, pega nada, é normal.
Ela é gênio, né, cara. É promissora, né? Então meio que foda-se, né? Vamos enterrar pra debaixo do tapete essa parte. Né? Ela tá dando um sorrisinho, né? A quase vítima dela no final ali. Fala, ah, você mandou bem, parabéns.
É.
Enfim. Ela até derrola uma ironia ali.
Né? No epílogo, né? É. Esqueci de citar, a Anna Taylor-Joy também tá incrível no filme e tal, mas toma assim, Mackenzie, meu, vem em casa e, sei lá, faça o que quiser com toda a minha família. Ela
toma um café com a minha família.
É isso, pode ser. Cara, que incrível, meu. Ela segura o filme sozinha, né? Ela, o tempo inteiro a gente tá acompanhando ela e ela tem um range aí de interpretação que é... Já tinha provado isso antes, né? Mas...
Não, e vai progredindo, né?
Vai progredindo, exato.
Porque primeiro ela tá meio apavorada por estar num lugar novo, excitada e apavorada, e depois ela vai ficando apavorada, muito apavorada. Não, é muito chega no final do filme, você tava, pelo amor de Deus, gente, alguém dá um remédio pra essa mina, ela tá tendo...
Magnética.
Mas já que você falou dos fantasmas, o Pedro, eu tenho uma questão que fantasma que envolve gênero, esse filme, como eu falei, né, mais cedo. Uhum. O tempo inteiro eu tinha a sensação, que foi aumentando à medida que o filme ia avançando, que o Edgar Wright pegou na minha mão e falou assim: Julia, deixa eu te contar como o mundo pode ser perigoso para mulheres.
É, exatamente isso. A cena do taxista, ela é um pouco vergonha alheia, vamos convenhamos.
Nossa,
que é, tipo, obrigada
por me falar óbvio, sendo mulher. Obrigada! E ele faz isso, e assim, ele vai progredindo nisso de um jeito que, assim, tem coisas que você pode ser sutil e tem coisas que você pode falar de uma certa forma uma vez e já tá bom. Você já entende sobre o que é. Tem uma questão também que pra mim é muito problemática, falando de forma mais específica sobre os fantasmas, que é assim, o filme, ele estabelece que o perigo está em homens que são, obviamente, assediadores. Porque quando você olha pra esses fantasmas e quando você olha pra esses homens, quando eles estão vivos ainda, eles são assustadores. O jeito que eles olham pra ela, o jeito como eles se comportam, o jeito como eles se aproximam dela, isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. Do outro lado, ele coloca um cara que é a imagem da perfeição que deveria ser o mínimo. Que é um cara que respeita ela, que é um cara que percebe que ela entrou, ficou apavorada naquele momento, que eles estavam quase transando, e aí ela fala, ele percebe e fala, tá bom, vou embora, beleza, se você não tá afim, então eu vou embora, assim. Então, o cara que devia ser o mínimo, ele vira a imagem da perfeição, enquanto os outros que são, obviamente, asquerosos... ele tá me avisando que aquelas pessoas são asquerosas, sendo que é óbvio que elas são asquerosas.
E ele ser negro é um pouco complexo por si só,
né? É verdade.
É, tem isso também.
Que é a coisa do negro gentil, que é o negro perfeito, que é acima do todos os brancos nós falhos, né? É uma idealização meio problemática por si só. A gente lembra do Sidney Poitier nos anos 60, que teve que sofrer todo esse processo aí, até hoje é atormentado por esse processo aí, tanto que ele contesta no calor da noite, né?
É muito complexo, na verdade, essa ideia de que... Essa mensagem que você passa de que você só pode... Você só será assediada por homens que são, obviamente, horrorosos. Porque se essa pessoa parece confiável, você pode confiar nela. E a gente sabe que não é assim, sacou? A gente sabe que na vida real não funciona desse jeito. Então eu acho que nesse sentido, o filme peca de um jeito... E que nesses momentos eu ficava, pelo amor de Deus, cara, não é possível que você tá realmente desenhando uma linha tão clara numa coisa que não é clara dessa forma. Assédio não é claro assim.
Exato.
Sacou? Na vida real. Apesar de ali ele tá fazendo uma fantasia e tudo mais, ele ainda tá tentando se comunicar com a gente, falando sobre, né, coisas relacionadas à sociedade. Então eu acho mega problemático. Aí, ainda sobre os fantasmas, apesar do que eu estava sentindo sobre o filme, ele ainda estava sendo coerente dentro da proposta dele, que era falar, pessoa, olha como esse cara é bom, e olha como esses caras são horrorosos, olha como as mulheres eram e continuam sendo vítimas de abuso. Obrigada por me falar de novo, viu, Edgar? Nem sabia disso. E aí chega nesse ponto da porra da cena do help. Desculpa o palavrão. Que ele fala help. Você tem aquele momento que ela tá fugindo, né? Daquela cena do clímax. Que ela tá fugindo e ela entra no quarto. E aí todos os fantasmas começam a segurar ela. E aí rola um pedido de ajuda dos fantasmas. Que dura um pouco, né? Porque depois rola um... Mata ela logo aí pra livrar a gente dessa situação, que é um misto de parece libertação e, ao mesmo tempo, vingança, porque eles foram mortos por ela, né? E tal. Uhum. Naquele momento do Help, eu falo, cara, ele realmente quer que a gente simpatize com esses caras, que ele passou o filme inteiro desenhando essa linha?
Cara, você não, é que assim...
Não, mas essa é a provocação, né?
Isso.
Certo, mas essa é a provocação, porque aí
mas
ela não...
é uma provocação que funciona... Entendeu?
Pra mim funcionou porque eu tava preocupado que ela fosse falando, você não vai fazer isso, né? Você não vai matar. E é ruim, né? Porque a mulher é uma serial killer, não é? Não deixa de ser uma serial killer. No, e acho que essa é uma discussão que a gente pode ter, porque ele tem todo esse... Ele tá preocupado em mostrar essa misoginia e tudo mais, na exploração do corpo feminino. E aí, no final, ela que é a verdadeira vilã, é a mulher que foi explorada o filme inteiro, né? Então...
Vilã, mais ou menos.
É isso, exato. É isso, entre aspas. Vou botar entre aspas. Porque, no fim, a gente fica do lado... Ela não deixa de ser uma serial killer.
É, eu saí do filme falando, mata um pouco ainda. Porra, mata um pouco ainda, você tá louco, entendeu?
Exato. Mas, cara, eu acho muito legal, porque ele, quando ele faz esse help, você fica... Cara, esses caras são uns escrotos, mereceram morrer, mas, ao mesmo tempo, a mulher é uma doida que vai matar a garota agora, porque é uma serial killer. E aí, você tem que escolher. Cara, eu acho muito boa essas provocações, meu, que faz
não,
você ficar...
Não, só que aí tem esse momento do help, mas esse momento termina... Quando, que pra mim não é só o momento do help, mas é como complementa esse momento, né? É, que é a hora que todo mundo, que eles se viram contra ela, contra a serial killer, né? Já que a gente já apontou, obviamente que ela, né, matou geral, escondeu a galera em volta
isso,
da casa.
Isso. E no começo do filme ela fala, no verão...
Eu só conseguia então... lembrar o cheiro aqui no
isso,
verão.
Isso, é.
Muito bom. Eu só conseguia lembrar disso. E aí, nessa hora eu falei, putz, entendi porque tem cheiro de podre nesse lugar. E aí, o pior, né, na verdade, é que ela se toca, que ela tinha se tornado a vilã, quando ela toma um tapa na cara do cara, que era obviamente não, que o filme deixa muito claro e a gente vê isso, que é o cara que levou ela pra esse caminho, que era o assediador dela diretamente. E eu fiquei, tipo, realmente ele colocou... ela pra se tocar, que ela, o que ela tava fazendo, quando ela toma um tapa na cara do cara que passou, tipo, anos tratando ela que nem lixo. Esse momento é pra mim, é problemático. Ela ter acordado ali, depois que ela tomou um tapa na cara, entendeu? Deste cara. Não foi uma reação, por exemplo, ele podia muito bem ter trocado essa cena por uma coisa com a Ellie, por exemplo. Porque aí ele, pra mim, faria mais sentido, porque seria uma conexão entre elas, são duas mulheres ali que estão sendo atormentadas, né? De formas diferentes, mas estão passando por, né, assédios, de certa forma. Pra mim, isso é muito complicado. Ela ter se tocado que ela virou a vilã quando ela tomou esse tapa do cara que tava lá maltratando ela a vida... Enfim, passou parte da vida maltratando ela. E aquilo me deixou com tanta raiva que eu queria levantar e ir embora. Sendo bem sincero, eu falei, eu vou ficar aqui porque tá acabando já, eu não vou, né? Tô numa cabine, a assessora vai me matar se eu levantar e for embora.
Mas... Aí você fica lá só, né, a mão em cima da cara, falando, pelo amor de Deus.
Eu fiquei assim, cara, eu tava, não, pelo amor de Deus, você tá brincando comigo. Então, assim, tem várias coisas que de gênero que me incomodam nesse sentido, assim. A forma como ele constrói essa discussão.
E o ponto do twist que eu acho que pode soar enganoso é porque ele... tá ali, porque um dos tweets é que ela não tá morta, né, a Sandy não foi assassinada, ela que assassinou, na verdade, né, então você fica o filme inteiro acreditando que ela foi morta e não no fim, não. E o twist é enganoso porque ele é só uma questão de, não é que o diretor te deu as informações e você não conseguiu encontrar, não, ele realmente manipula a cena, né, a maneira como ele mostra aquela cena do ataque e do golpe de faca e tal, pra fazer você achar que ela realmente morreu, né? Então, é isso que talvez você possa, na hora que ele revela que, na verdade, ela tá viva, falar, putz, você... não é um plot twist que outros diretores fariam, né?
E tem o terceiro plot twist, que o Terrence Stamp, na verdade, era um cara
policial,
legal.
Policial, exatamente. Contas, né? Policial lá do White Lotus.
Que era óbvio. Era óbvio, porque tava a cara, velho. Aquela lente brilhosa no... Tava muito aquela lente ali.
Uma coisa que me incomoda em toda essa virada, apesar de eu achar é divertido a forma como o filme acha que dá pra deturpar toda aquela cena. Eu gosto que ele pira loucamente, aí de repente ela tá subindo a escada e ainda vai pra uma coisa completamente alucinatória, o rolê, porque ela tomou uma bebidinha malvada lá da Anne Rigg, tá completamente afetada, né? Tem todo esse deslance visual que eu acho até divertido. Mas o que eu acho que quebra muito o filme em dois é toda essa revelação em torno da Anne Riggs ser a vilã e da senhorinha simpática, não tão simpática, né? Bem meio chato do caralho também, né? A vizinha de baixo, né? É que, cara, o filme, ele é o que isso que a Julia falou, vem de uma dinâmica muito boba, muito tipo, ah não, esses caras são do mal e essas pessoas são do bem. O filme inteiro é uma coisa, é superficial tudo, né? E eu acho que é isso que me incomoda, assim, é tudo muito simplificado na trama. E aí quando chega nessa parte, ele quer fazer esse twist pra girar você em falso e deturpar a regra. A deturpação é mais uma manobra de operação ali do que qualquer outra coisa, assim. Não existe realmente uma perversão no olhar das coisas ali. É só ele dando esse twist aí mirabolante aí pra fazer você ficar... Não, porque realmente, se os caras eram do mal, agora ela era do mal no fim. Ele não consegue aprofundar as relações ali, porque as relações são todas superficiais. Então, eu acho que isso vale até pra dinâmica da Sandy com a Eloise, assim. É, eu achava que ia ser algo mais, sabe... Não achar, mas eu sinto que poderia ser algo e não é. Tipo, é muito simplificado... Aí ela presta atenção, né? Tanto que ele até tenta quebrar, né? Qualquer momento que ela quebra o espelho pra tentar alcançar a Sandy e tudo mais.
Ah, é mó legal.
Mas é tudo muito artificial, cara. Que isso que me incomoda muito, assim. Incrível. E é duro, cara, porque é o Edgar Wright, isso que eu acho estranho. O Edgar Wright é um cara muito seguro na direção, constantemente.
Ele consegue transformar uma história dessa simples em algo super sedutor, sabe? Super... eu sei que vocês vão falar que... Tem assuntos mais sérios aí do que simplesmente divertir a audiência, né? Em torno dessa história, e eu concordo.
Não, eu acho ótimo divertir a audiência. Eu ficaria profundamente feliz se ele estivesse só divertindo a audiência. O meu problema é quando ele tenta divertir a audiência ao mesmo tempo que ele toca num assunto grave, um assunto pesado, né? Que é assédio, de uma forma tão leviana, entendeu? Pra mim, esse é o problema.
Ô, Júlia, sabe o que é pior? Não apenas leviano, mas assim, não interessa ele no fim esse assunto. Isso
exato,
que eu acho bizarro. Assim,
exato.
Porque no fim, o filme é sobre, de novo, é o coming of age da Eloise no fim, né? Ela, garota do interior, exato, lá que perdeu a mãe, mora com a avó, indo pra cidade grande.
Clássico.
O filme é sobre isso. E aí, meio que esse comentário de misoginia fica perdidaço ali no meio do caminho, sabe?
Perdidaço, e você percebe claramente que foi um homem que meteu a mão naquilo e dirigiu aquilo, entendeu? Porque tem formas e formas de você fazer isso.
Depois do final ainda tem um epílogo feliz, né? Lá onde a Eloise se dá
que
bem
todo mundo esquece que ela quase matou a amiga.
Na escola, tem a amiga dá um sorrisinho, ela matou a amiga. Legal que a avó dela apareceu lá, não morreu, que achei que ia morrer a mulher
a
de
mulher
forma trágica.
A mulher tá cardíaca.
Né? Ela tá lá... E ela vê a Sandy no espelho, né? Tipo, como... tem uma simpatia pelo demônio ali, mas também tem... Puta, agora tô aqui, vou te acompanhar, né? Nesse...
Você
já via a sua mãe. Eu acho ótimo que o filme não perde tempo tentando explicar nada disso. Por que que ela tem visão? Por que que ela sonha? Os fantasmas... Não, tá lá, não tem exposição.
Não
as coisas.
Também.
Ele vai pro mágico, cara. E boa, isso é legal, sabe? Tem filmes completamente sobrenaturais e mágicos que a gente viu recentemente e não consegue fazer isso sendo assumido, né? Esse aqui não precisa de nada disso. Consegue ser efetivo sem precisar ficar te explicando nada. Então acho legal esse final. Porque assim, você tem a Sandy, que queria ter uma vida no showbiz, né? E fazer sucesso e não conseguiu, foi explorada. E você tem a Eloise tendo um destino diferente, né? Ela queria ter esse sucesso, ir para Londres, ir para cidade grande, ser alguém que ia trabalhar com moda. E aqui você tem um final em que ela... vai conseguir, em tese, né? E gostei muito que a professora... Eu tava morrendo de medo da professora ser uma personagem abusiva que vai escrotizar ela, não. Ela
nada,
tá do
ela
lado
é
dela.
Legal.
Mó legal, exatamente. Então, é isso. Ela encontrou um destino diferente, sabe? Ela sonhava com uma época em que tudo era mágico e maravilhoso e ela descobriu que não, que era escroto. E nos dias atuais, ela conseguiu encontrar um mínimo de uma rede de apoio ali. Por mais que tivesse amigas, né... escrotas também na classe dela, você tinha pessoas legais apoiando.
Amigas escrotas que botam droga na sua bebida, cara. Essa cena foi, porra, velho, não acredito que ela fez essa
foda.
Cena. Mas enfim, que ele fez
o
essa
começo
cena,
do filme
enfim.
Tem vários desses momentos de estabelecimento que eu acho mó legais, inclusive, assim, ela chegando na cidade grande, encontrando as garotas. Essa parte eu acho bacana, assim. Até o final da primeira noite, cara, é muito bacana. Eu fico bem pra trás com o filme. É um filme que eu não curto. Eu fico decepcionado ainda. Tipo, já deixei claro todas aqui as minhas...
Deixou mesmo.
Minhas tristezas com esse filme, lamento. Mas, assim, ainda é um filme do Edgar Wright, sabe? Não é uma coisa que eu... Não é um desastre supremo quântico da Terra, por exemplo, sabe? Não é que nem um Space Jam.
É que você esperava outra coisa pela qualidade dele, né?
Cara, eu entro num filme do Edgar Wright falando... Cara, vai ser um filme do Edgar Wright, sabe? Não, e não é o filme do Edgar Wright. Eu preciso de uma coisa nervosa, hiperdinâmica e tudo mais. Eu espero algo que, pô, a altura dos filmes que o Edgar Wright faz, assim, uma coisa realmente você vai falar, cara, esse cara sabe o que tá fazendo. E aí é um filme meio hesitante, sabe? Meio que dá umas hesitadas.
Tem uma coisa que eu falei sobre o roteiro ter vários furos, é, tipo a facada no rosto, a facada não, né? Não é uma faca, é uma tesoura que quase matou a amiga e no fim todo mundo esqueceu. Eu acho que tem uma outra coisa que ele larga na história, que é a mãe, que no fim parece que vai ter muita importância, e aí tipo fica lá e a mulher sumiu. Ficou lá no quarto e não voltou mais.
Ela só existe pra fazer esse contraponto com a Sandy no final. E você fala, ah, agora ela tem o controle do destino. Ela não é atormentada pra... E é uma coisa muito boçal, velho, isso no filme, assim. É completamente idiota.
É, eu acho que ele desperdiçou uma oportunidade ali. Porque ele fala tanto sobre passado nesse filme. E a gente sabe muito pouco sobre a Ellie. Não quero que também tenha, assim, uma dissertação sobre a vida dela. Também
um filme de origem da Ellie.
Um filme de origem da Ellie antes de chegar na Ellie. Quem é a Ellie hoje? Não é isso. Mas eu acho que até essa fascinação que ela tem pelos anos 60 é uma coisa que o filme dá a entender que é por conta da avó, que ela fala, quando ela tá arrumando a mochila lá, a mala, ela fala, ah, posso levar os discos? Ela fala, ah, leva, tipo, você gosta disso hoje mais do que eu. E ela dá a entender que é um lance de que ela construiu com a avó, né? Com esse lance.
Ah,
com essa época que a avó viveu e tal. E é uma coisa meio desperdiçada. A avó vira só, tipo, meio que uma âncora pra ela voltar depois. Ou então pra ela se manter. Tipo, não, eu tenho que me dar bem porque eu preciso honrar minha mãe que morreu, que veio aqui. Que também dá a entender, mais ou menos, que a mãe dela passou pela mesma coisa que a Sandy, né? Que não deu certo pra ela e tal. É, e aí... Parece que é uma coisa meio desperdiçada, assim, porque vira muito essa loucura de correr, de o que aconteceu com ela, ela morreu, o cara matou, e enfim, acho que também é uma coisa que acaba ficando meio solta.
Muito bem, vamos dar notinhas então?
Bora.
Vamos.
Começa você aí, Júlia.
Sempre um problema a nota, né? Eu sempre dou notas tão baixas.
É.
Eu coloquei no meu Letterbox 2. Então eu vou manter. Coloquei 2,5, então eu vou manter 2,5. Tem coisas boas lá, mas a história. Então vai 2,5.
Muito bem, 2,5. Perfeito. Você, Peristraz?
Cara, com muito dor no coração, 2,5, assim. Ainda é um filme da Joe Wright, ainda encontro meus prazeres. Eu acho que, cara, até o final da primeira noite é um filme que se resolve muito bem ali. Você fica acompanhando as coisas. Assim, o filme mantém bolas girando por bom tempo, né? Você vê que até algumas subtramas se mantêm em movimento. Então não é tudo coming of age ou filme misógino ali, sabe? Eu acho que o filme... Tem todo o lance dela se trabalhar no bar, que a gente nem falou direito, mas é uma coisa que existe, sabe? Uma coisa que tem peso na história, sabe? Então...
Uhum.
Mas, cara, é frustrante. Eu tô muito triste dessa nota, assim, porque, pô, adoro o cara. É foda.
É, cara, eu acho que, como eu falei, melhor coisa pro Edgar Wright foi ter caído fora do Homem-Formiga.
Com certeza.
Porque, assim, ele pode fazer filmes originais e com criatividade como ele tem feito. É, que é um cara que, além de demonstrar, como eu já falei algumas vezes, cara, tecnicamente o filme é impressionante, assim, de cabo a rabo. É mais um que faz você ficar... pensando como que você fez isso, né? Manter esse filme em movimento o tempo inteiro nesse ritmo videoclipe aí é incrível. E, assim, parabéns, Edgar, por ter feito essa escolha.
Vem tomar um abrejo com a gente.
Exatamente.
Ah, venha mesmo.
Mas a minha nota é 4 estrelas para Uma Noite
Bom, subiu a média.
Tá correto.
Deveria dar mais, né? Já que vocês jogaram tão pra baixo, mas tudo bem. Eu vou manter aqui.
Ah, média firme. Fácil, é 3 a menos cinema.
Eu já dei meio tá aqui, pô. Estamos gratos,
né?
A gente nem foi tão malvado assim, Carlos Merigo, pelo amor de Deus.
Sei. Decepcionado, um lixo total. Não tô, vou chorar à noite. E não foi. E não foi. Boçal, esse final é boçal. Mas não fui tão mal, não.
Eu amo a escolha de palavras do Pedro.
Isso, exatamente, exatamente. Não odiei, mas é boçal, é horrível, é terrível.
Aquele final é um lixo.
É isso.
Desperta o pior das pessoas nesse programa, às vezes. Eu fico meio assustado, mas tudo bem.
Adoro.
É. Muito bem. Então é isso, gente.
Vamos ver rapidamente um quadro outras estreias aqui, só pra comentar uma coisa rápida.
Vai lá.
Outras estreias! Cara, é... aproveitando só o intuito aqui, pra não deixar passar, porque a gente vai deixar o filme passar, basicamente, mas só pra fazer um comentário rápido, a Crônica Francesa, né, do Wes Anderson aí, que a gente não vai ter a oportunidade de falar em propriedade, um programa de uma hora e meia, como foi esse programa, e basicamente todo mundo tá aqui tá com fome, querendo comer agora, porque é sexta-feira à noite. Mas só queria dizer que, cara, eu gosto do Crônica Francesa, não acho que é a melhor coisa que o Wes Anderson fez, é mais um desses filmes que eu sinto que é... O Wes Anderson meio que obcecado demais com o rigor estético dele lá e tudo mais. Tá muito longe do que ele fez com, sei lá, Bottle Rocket ou Viagem do Argelim. Ou... É mais um desses produtos do Grande Hotel Budapeste, só que o Grande Hotel Budapeste é do caralho, né? Então é foda dizer isso. Mas é um filme bacana, cara. É um filme dedicado aos jornalistas aí, uma homenagem aos jornalistas. Ele até dedica ao Alec Baldwin, ao James Baldwin, o filme, né? E assim... É, existe uma melancolia muito legal e ele tá testando novas coisas aí constantemente no filme, assim, eu acho que escapa um pouco daquela coisa do cara que, da família traumatizada com a figura paterna, né, que é uma coisa que, ou com o fim de uma época, né, apesar do filme ter um pouco dessas questões, é um filme sobre a arte da narrativa, aí, que ele constrói a narrativa ao longo dos capítulos, né, o filme é um grande fascículo da última edição da Crônica Francesa do título, porque o editor morreu, e aí eles querem, aí ele pede que republique-se um monte de histórias e aí desmonte todo o jornal. É bacaninha, é fofo, dá pra dar umas risadas aí, eu vi na mostra e me diverti horrores vendo o filme, assim, dando risada alta, envergonhando a plateia que tava lá comigo. Então, muito fica bom. A dica aí, é um filme legal pra ver. Wes Anderson, né, cara, é um evento. Wes Anderson sempre é legal.
E você, Júlia, você gostou?
Eu amei esse filme. Eu fiquei curiosamente emocionada no final, sabe? Eu achei ele muito, muito total. Bonito, uma homenagem muito bonita. É uma profissão que hoje em dia a gente fala, ah, jornalismo, caraca, jornalismo, o que você fez, o que você tá fazendo? Então eu acho que é um filme, sabe, dá uma refrescada na área que tá um pouco complicada, nesse ódio direcionado sempre. Eu acho um filme muito bem construído, como todos os filmes dele. É, eu também acho que ele pesa só um pouquinho na mão nesse lance da estética. Ele é o escravo da estética, da própria estética. Mas eu acho que tem alguns momentos que ele faz isso, mas em outros ele consegue colocar a estética pra funcionar em prol da história dele. Pra mim o filme fez muito sentido. E a melhor parte do filme é que é esse momento final, quando teve um momento ali que eu fiquei me perguntando o que ele tava querendo dizer, ou na verdade pra onde ele tava querendo ir. E no final, quando o filme termina e, né, tem todo aquele momento final, e você fala, ah... Caraca, entendi, sabe? Que você faz assim, agora eu senti o que você tava sentindo. Então eu fiquei muito feliz. Vejam, vale a pena.
Muito bem, então é isso, gente. Ficamos por aqui, né? Quem quiser mandar e-mail pra gente é no cinematico@b9.com.br e siga @cinematicopod nas redes sociais no Instagram. É nóis?
É nóis.
É nóis.
Beijo.
Beijo.
Beijos.
Então é isso. Tchau. Beijo, tchau.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.